dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, amigo ouvinte, seja bem-vindo a esta emissão da Voz da América de terça-feira, 26 de novembro. Hoje, aqui na capital americana, são 15 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 60 minutos, está o Sérgio Inhambi com a produção de Jaime Faria. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. O governo israelita analisa neste momento a proposta de cessar-fogo com o Hezbollah. O presidente eleito dos Estados Unidos promete tarifas contra produtos do México, Canadá e China para combater imigração e drogas. Como sempre, nos primeiros 30 minutos da nossa emissão, falamos sobre Angola. É já na próxima semana que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, visita o país. Hoje, no encontro com jornalistas, Francis Brown, assistente especial do presidente e diretora sênior para assuntos africanos no Conselho de Segurança Nacional, destacou a importância do Corredor do Lobito para Angola e bem como para o continente africano.
Isso vai beneficiar a África, porque agora estamos enfocados em três países, essa conexão física, mas a ideia é reduzir os custos e reforçar as conexões. Há outros países que poderão estar envolvidos neste projeto.
Apenas 26% das mulheres angolanas vítimas de violência procuram ajuda policial, outras preferem ficar caladas.
As mulheres são normalmente abandalhadas nas esquadras, cada vez que vão apresentar queixa, mesmo nos tais gabinetes dentro das esquadras de apoio às mulheres, que têm mulheres para as atender, e estas senhoras também lhes perguntam: fizeste o que ao teu marido para te bater?
Fique conosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Agora vamos às notícias internacionais. Começamos por aqui mesmo nos Estados Unidos. O presidente eleito Donald Trump disse que vai impor novas taxas sobre importações do México, Canadá e China assim que tomar posse como parte dos esforços para travar a imigração ilegal e o tráfico de droga. Na sua rede social Truth Social, Trump disse que, e cito, a 20 de janeiro, como uma das minhas muitas primeiras ordens executivas, assinarei todos os documentos necessários para impor ao México e ao Canadá uma taxa de 25% sobre todos os produtos que entram nos Estados Unidos. Fim de citação. Ele voltou a dizer que milhares de pessoas estão a passar pelo México e pelo Canadá, trazendo o crime e a droga a níveis nunca antes vistos, apesar de a criminalidade violenta ter baixado nos níveis máximos atingidos durante a pandemia. Ele também admitiu impor uma taxa de 10% contra produtos chineses. O Gabinete de Segurança de Israel discute agora uma proposta de cessar-fogo na guerra com Hezbollah no Líbano, disse um alto funcionário israelita, depois da Casa Branca ter manifestado otimismo de que um acordo estava próximo. Na sua frente diplomática, a vice-ministra dos Negócios Estrangeiros israelita, Sharon Haskell, confirmou o encontro sem entrar em detalhes sobre o assunto devido à sensibilidade de questão. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, disse ontem que as negociações estavam a progredir, mas ainda não foram finalizadas, embora tenha chegado a um ponto em que estamos perto, segundo as suas palavras. À medida que as negociações de tréguas se intensificaram, as trocas de tiro fronteiriços entre Israel e o Hezbollah, apoiado pelo Irã, também aumentaram, com Israel a reportar cerca de 250 projéteis lançados contra o seu território, isso só no domingo. Hoje, ataques atingiram um bastião do Hezbollah, no sul de Beirute, pouco depois de os militares israelitas terem apelado à evacuação de pessoas. Em mais notícias, a Interpol afirma ter detido 1.006 suspeitos em África durante uma operação de 2 meses. O procedimento reprimiu o cibercrime que deixou dezenas de milhares de vítimas, incluindo algumas que foram traficadas, que produziu milhões de prejuízos financeiros. Segundo a Associated Press, a organização policial global afirma que a operação, conjunta com a Afripol, decorreu de 2 de setembro a 31 de outubro em 19 países. No continente africano, as equipas de salvamento recuperaram 5 sobreviventes e 4 corpos na terça-feira, um dia depois do naufrágio de uma embarcação turística ao largo da costa oriental do Egito, informou o governador do Mar Vermelho, Anaf, enquanto 7 pessoas continuam desaparecidas. Uma equipa de busca e salvamento liderada pelo exército encontrou 2 belgas, 1 suíço, 1 turista finlandês e 1 egípcio, disse o governador, elevando o número total de sobreviventes para 33. Os 4 mortos ainda não foram identificados e 7 pessoas continuam desaparecidas. De acordo com uma fonte governamental, próxima das operações de salvamento, os 5 sobreviventes e 4 corpos foram encontrados na terça-feira de manhã dentro do barco que tinha sido virado de lado por uma onda violenta à meio da noite sem se afundar completamente. Legisladores norte-americanos instaram o governo a repensar os laços bancários com Hong Kong, citando o seu papel crescente no branqueamento de capitais, na invasão de sanções e no alegado desvio de tecnologia proibida para a Rússia. A comissão bipartidária do Partido Comunista Chinês pediu na segunda-feira ao secretário de Tesouro do presidente cessante Joe Biden que reavaliasse os privilégios comerciais exclusivos de Hong Kong.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Continuamos com as notícias de Angola. A fome naquele país ganhou proporções desafiantes com o aumento da pobreza neste ano, apesar das riquezas do país, disse nesta terça-feira o presidente da Plataforma de Organizações Não-Governamentais Angolanas, Chota Angola. Na Conferência Nacional sobre Recursos Naturais, Fome e Riqueza, que terá duração de 3 dias, disse o secretário do Conselho de Igrejas Cristãs em Angola, que lamentou a existência de milhares de cidadãos no país em situação de vulnerabilidade, que, no seu entender, contrasta com os recursos que abundam no país.
Este ano a pobreza está mais forte. Todos precisam de refletir com seriedade este fenómeno da fome que assola o nosso país. Mesmo com a exploração permanente dos recursos, mesmo após o fim da guerra civil há 22 anos, a fome aperta e os desafios são maiores, afirmou Tony Nzinga na abertura da conferência em que pediu às forças vivas do país para, e cito, encontrarem soluções para os problemas de hoje e não apenas um grupo de cidadãos que dirige o país. Fim de citação. Tony Nzinga, também pastor evangélico que destacou as enormes riquezas de Angola, sublinhou que elas devem refletir-se na melhoria das condições de vida dos cidadãos e não nas viaturas e casas de luxo que construímos. Na sua intervenção, ele questionou também o programa anunciado para marcar os 50 anos de independência nacional em 2025, perguntando: isto é celebração, quando milhares de cidadãos vivem em condições miseráveis? Por seu lado, o secretário-geral do Conselho das Igrejas Cristãs em Angola, SICA, Vladimir Agostinho, que presidiu a sessão de abertura desta conferência, lamentou a existência de milhares de cidadãos no país em situação de vulnerabilidade, que, no seu entender, contrasta com os recursos que abundam no país. Entretanto, em declarações à imprensa à margem da conferência, o deputado do MPLA, Virgílio Chova, considerou a fome como um tema perene e continuado e acredita que nunca se vai acabar com a fome e a pobreza. O também vice-presidente do grupo parlamentar do MPLA enalteceu a iniciativa do Chota Angola, Plataforma Nacional de Organizações da Sociedade Civil, sobre a abordagem da gestão e exploração dos recursos naturais, e considerou que ela solidifica o Estado democrático e de direito. Recorde-se que no passado sábado, a Frente Patriótica Unida, plataforma que reúne a UNITA, o Bloco Democrático e o Para Já Servir Angola, organizou uma marcha contra a fome em que participaram milhares de pessoas.
Obrigado, Mayra de La Salette. Continuando com mais notícias, há uma semana da visita do presidente Joe Biden a Angola, assistente especial do presidente e diretora sênior para assuntos africanos no Conselho de Segurança Nacional, Frances Brown, e a coordenadora especial interina para a parceria sobre o investimento global em infraestruturas no Departamento do Estado norte-americano, Elena Matza, no encontro virtual com a imprensa, destacaram a importância da primeira deslocação do Biden ao continente africano. Quem nos traz mais detalhes é o Álvaro Lugier Andrade.
Frances Brown, assistente especial do presidente e diretora sênior para assuntos africanos no Conselho de Segurança Nacional, destacou os três principais objetivos da visita.
Explorar o comércio e a infraestrutura em África, em número dois, a liderança de Angola e a sua parceria global sobre comércio, segurança e saúde, e também marcamos a evolução das relações entre Angola e os Estados Unidos.
President Biden will also deliver public remarks.
O presidente Biden vai fazer observações, vai discursar sobre as relações entre Angola e os Estados Unidos e a administração e a sua abordagem à África. O presidente está a chegar ao fim do seu mandato, mas foca-se nas suas iniciativas, como a do corredor do Lobito. Muitos sabem que é uma iniciativa dos Estados Unidos com os europeus e outros parceiros do setor privado para investimentos estratégicos.
No encontro virtual com jornalistas, Elaina Matza, coordenadora especial interina para a parceria sobre o investimento global em infraestruturas no Departamento do Estado, lembrou que o Corredor do Lobito tem uma importância ainda maior para o continente africano.
A maneira como nós olhamos para estes investimentos no Corredor do Lobito é que isso vai beneficiar a África, porque agora estamos enfocados em três países, essa conexão física, mas a ideia é reduzir os custos e reforçar as conexões. Há outros países que poderão estar envolvidos neste projeto. Vamos ter iniciativas semelhantes a estas, com investimentos e apoio em infraestrutura.
Frances Brown, assistente especial do presidente e diretora sénior para os assuntos africanos no Conselho de Segurança, e Elaina Matza, coordenadora especial interina para a parceria sobre investimento global e infraestruturas no Departamento do Estado, na antevisão da visita do presidente Joe Biden a Angola na próxima semana.
Apenas 26% das mulheres angolanas vítimas de violência procuram ajuda policial, enquanto 25% recorrem a familiares e 4% às autoridades tradicionais. Outras 53% optam por não denunciar o crime. Os dados são do Ministério da Justiça e Direitos Humanos em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, revelados recentemente durante um seminário sobre violência baseada no gênero realizado em Angola. O Venâncio Rodrigues foi procurar respostas para o reduzido número de mulheres que não denunciam esse crime.
A deputada do Grupo de Mulheres Parlamentares de Angola, Clarice Caputo, aponta como uma das causas do fenómeno a pobreza a que são submetidas muitas mulheres angolanas.
As famílias angolanas são muito, muito empobrecidas e obviamente com o rosto da pobreza em Angola, como em muitos países do terceiro mundo onde nós nos enquadramos, o rosto da pobreza é feminino. E tudo isso aumenta a fragilidade das mulheres, em grande parte, infelizmente. Também nós não temos organizações fortes que trabalham nesta área, porque muitas destas organizações, que quando começam, fazem um bom trabalho, mas depois dificilmente têm suporte financeiro para poderem continuar o seu trabalho. Então são muitas condicionantes que, infelizmente, fazem da mulher um pedaço da sociedade com muitos, muitos, muitos problemas.
Para a ativista social Laura Macedo, tudo acontece por falta de resposta das autoridades policiais.
Se eu vou a uma esquadra da polícia apresentar uma queixa porque O meu marido me agrediu, o meu companheiro me agrediu. E a primeira pergunta que na esquadra me fazem é: mas afinal fizeste o quê? O que é que tu fizeste? Quem é que vai voltar à esquadra para ir apresentar queixa? Vai voltar aquela pessoa já mais instruída, que já consegue arranjar um advogado e que conhece os seus direitos. Porque as mulheres são normalmente abandalhadas nas esquadras cada vez que vão apresentar queixa. E muitas vezes, mesmo nos tais gabinetes dentro das esquadras de apoio às mulheres, que têm mulheres para as atender, e estas senhoras também lhes perguntam: fizeste o que ao teu marido para te bater? Então as pessoas não voltam. Nós temos em África, da parte dos governos, um analfabetismo propositado. Portanto, eu já nem falo do analfabetismo a nível das senhoras, que é muito mais, porque a mulher foi feita para servir, não
é? A mesma opinião é partilhada pelo analista social Elson de Carvalho, que aponta a falta de cultura de denúncia devido a fatores culturais de educação e também religiosos que fazem as mulheres permissivas.
As mulheres, na verdade, elas são ensinadas a serem submissas, o que, no meu ponto de vista, não é mal de todo. Porém, é a forma, é a teoria aplicada à submissão. Que tipo de submissão é que se quer da mulher? Hoje também, e às vezes de forma muito errada, fala-se do empoderamento feminino. Porém, quer-se falar do empoderamento da mulher sem que lhe seja dada a formação de base. A formação de base saído da família, onde a mulher, desde a tenra idade, seja educada, treinada para ombrear de igual com os homens, por exemplo, ou ser tratada na mesma condição. Não é assim que funciona. A própria mulher educa a mulher a serviços, por exemplo, e que coloca os homens como proibido.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Esta é a Voz da América no seu serviço em português, assim é que é, a transmitir em ondas curtas através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, bem como no nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. A Voz da América transmite também na internet em voaportugues.com, bem como no Facebook, Instagram, YouTube e X. A referência é a mesma, é Voa Português. Para contactos ou para subscrever-se ao nosso canal no WhatsApp, o número é +1 202 251 9466.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E contamos com as suas perguntas para o África Agora no WhatsApp. O nosso número é +1 202 251 9466. A Procuradoria-Geral da República anunciou que vai procurar recuperar fazendas improdutivas no país, como defendeu há muito o presidente João Lourenço. Como diz Fernando Caetano, a expectativa é enorme para que essas terras possam ser produtivas e ajudem no combate à fome e à pobreza.
O Kwanza Norte tem mais de 200 fazendas abandonadas, a província do Bengo tem cerca de 280 e a província do Kwanza Sul com cerca de 100 fazendas, todas elas em estado de ociosidade. Um dos grandes fazendeiros da região da Kibala, no Kwanza Sul, que não quis gravar a entrevista, disse à Voz da América que existe grande número de fazendeiros ilegais em Angola por conta de um grupo de mafiosos que prosseguiu. Tenho dúvidas que o Executivo consiga, através da PGR, persuadir e lograr seus intentos, disse o entrevistado. o engenheiro agrônomo e ex-ministro da Agricultura e Florestas António Francisco de Assis, diz tratar-se de fazendas abandonadas há mais de 40 anos.
Naturalmente haverá várias justificativas, mas o certo é que o país não pode continuar assim.
O agrônomo avança que, devido às pessoas detentoras de fazendas, mas que nada produzem, há casos de pessoas com vontade de trabalhar, mas que não possuem terras.
E cada vez temos mais necessidade de empregar jovens, de empregar famílias. Em algumas localidades temos já limitações de terra. Então, tudo isto que está abandonado, temos que pô-lo a funcionar.
E para a inversão desta triste realidade, segundo ele, a Procuradoria-Geral da República vai entrar em ação por existirem muitas fazendas que foram adquiridas de forma ilícita. Há pouco menos de 7 dias, o Presidente da República, João Lourenço, exonerou o Ministro Angolano da Agricultura e Florestas, António Francisco de Assis, e em seu lugar nomeou Isaac Maria dos Anjos. Para Isaac dos Anjos, a ociosidade das fazendas tem os dias contados, porquanto o que se pretende não é mais senão pôr comida à mesa das populações.
De alguma maneira, promovermos a aceleração e resolvermos esse problema que nos aflige a todos, dando oportunidade para o setor da agricultura crescer. As recomendações são públicas, foram transmitidas para que se cumpra. Sendo assim, formamos a obra e tentarmos de alguma maneira mudar a retórica.
João Lourenço disse recentemente na cúpula do G20 no Brasil haver a necessidade dos angolanos serem mais ambiciosos, referindo-se à produção agrícola.
O nosso país tem tudo para dar certo neste domínio da agricultura. Tudo, praticamente tudo. Terras aráveis, água abundante, bom clima. Gente com vontade de trabalhar.
Para a Voz da América, Fernando Caetano.
Abrimos a revista esportiva da Voz da América nesta terça-feira com a Liga dos Clubes Campeões Africanos. O único representante angolano, Sagrada Esperança, joga neste momento contra o Pyramids FC. Os diamantíferos estão desafiados a escalar o melhor resultado possível diante de um adversário acostumado a usar a plena parte para encurtar o caminho da vitória. O Sagrada Esperança espera terminar entre os dois primeiros nesta primeira fase. Na Europa também há a Liga dos Campeões, cada vez mais difícil, e cada ponto perdido pode ser muito caro às várias equipas em prova. Sporting, Arsenal, dentro de momentos. O primeiro grande teste de João Pereira na liderança do Sporting acontece ao receber hoje o sempre perigoso Arsenal. Com 6 confrontos entre as duas equipas, a formação portuguesa tende a acabar com um jejum de vitórias, uma vez que perdeu por 4 vezes frente aos ingleses e empatou noutras 2 partidas. Mais impactante será o duelo de pesos pesados na Alemanha, Bayern Munique contra o PSG. O histórico de confrontos está mais equilibrado do que nunca, com 7 vitórias para os alemães e 6 para os franceses. Outros jogos nesta terça-feira: Bratislava-Milão, Sparta de Praga recebe o Atlético de Madrid, o Barcelona também recebe o Brest, Bayer Leverkusen-Salzburgo, Internacional contra o Leipzig, Manchester City recebe os holandeses do Feyenoord. Na Espanha, o presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, colocou hoje ponto final nos rumores que, ao longo das últimas semanas, têm vindo dar conta da possibilidade de Diego Simeone abandonar o clube no final da época. Não causa estranheza, nem incomoda, nem chateia. São as perguntas que vocês fazem sempre. Não sei como não se cansam de as fazer. Estamos satisfeitos com o treinador, temos um grande plantel, estamos praticamente nos 3 primeiros, disse o presidente do Atlético de Madrid ao jornal espanhol Marca. Ainda na Espanha, o Real Madrid não conseguiu gerir que Rodri tenha ganho a bola de ouro à frente de Vini Júnior, e no fim de semana, na Assembleia Geral do Clube, o presidente Florentino Pérez voltou a dizer alterar um sistema de voto e o número de pontos. É surpreendente que, sendo o futebol tão global, jornalistas de países com tanta população como a Índia não votem, e outros com menos de 1 milhão. Há jornalistas que ninguém conhece e que vieram votar neste ano. Se a Namíbia, Uganda, Albânia, Finlândia, o Vinícius teria ganho a bola de ouro, disse Florentino Pérez. Quem não ficou calado foi Chifeni Nicodemus, jornalista da Namíbia que votou na bola de ouro. Ele respondeu na rádio espanhola Rádio Cadena Ser. Basicamente suspeito que são apenas as palavras de alguém que se está frustrado. Ou seja, ele acha que as pessoas do meu país e dos outros países mencionados não têm um voto significativo porque somos pessoas inferiores. Gostaria de saber se eu fosse de uma das principais nações do futebol e discordasse da sua opinião. Qual seria o seu argumento? Disse o jornalista namibiano a Florentino Pérez. Nicodemus não votou em Vinícius e também não votou em Rodri para ser o bola de ouro, mas sim Bellingham, Rodri e Lamine Jamal.
Os líderes de 43 partidos sem assento no Parlamento da Guiné-Bissau propuseram hoje ao presidente do país, Umaro Sissoko Embalo, que cria um quadro para mais diálogo nacional, anunciou Malam Cissé, presidente do PAPES.
O líder do Partido Africano para a Paz e Estabilidade Social, PAPES, falava aos jornalistas à saída de uma audiência que Sissoko Embalo concedeu hoje a líderes de 43 partidos sem assento parlamentar, com os quais abordou a marcação da data das eleições legislativas. Malam Cissé disse que na reunião ficou acordado que o presidente deve continuar a dialogar com as forças vivas do país, nomeadamente juntando na mesma mesa todos os partidos legalmente constituídos na Guiné-Bissau. Cissé acrescentou ser entendimento unânime de quase todos os presentes na reunião no Palácio da Presidência em Bissau de que Umaro Sissoko Embalo deverá abrir mais diálogo nacional antes de marcar a data das próximas eleições legislativas antecipadas. Na semana passada, o presidente guineense auscultou em audiências separadas as 5 formações políticas representadas no Parlamento por si dissolvido em dezembro de 2023. Malam Cissé adiantou que Umaro Sissoko Embalo se mostrou aberto à proposta, mas também exortou os guineenses a pautarem-se por um diálogo sério. O presidente da República tinha marcado para 24 de novembro eleições legislativas antecipadas, que adiou a 20 dias da data, alegando falta de condições para a realização do ato eleitoral.
Obrigado, Mayra de La Salette. É dessa forma que fizemos a nossa emissão vespertina de terça-feira, num dia que tivemos como destaques que o governo israelita analisa a proposta de cessar-fogo com Hezbollah, o presidente eleito dos Estados Unidos promete tarifas contra produtos do México, Canadá, China para combater imigração e drogas, e de Angola, apenas 26% das mulheres denunciam os casos de violência. Esses foram os nossos destaques da emissão de hoje. Estiveram com o Sérgio Nhambi, Jaime Faria na produção e o Jumbi Amza na técnica. Continuamos com mais notícias a seguir com Amâncio Miguel. Fique conosco, não se esqueça de cuidar de si.